fazer aprovar o Senhor, porque o paz do Senhor é fruto de uma nova vida. A velha vida não louva ao Senhor, ela louva tudo, menos o Senhor. Mas a nova criação louva o Senhor. Tudo que tem fôlego deve louvar o Senhor. Mas com a queda do homem, ele passou a deixar de oferecer esse direito que Deus tem. Quando nos convertemos, experimentamos a justiça de Deus e passamos a cuidar dos direitos de Deus. Deus tem seus direitos. E um deles é ser louvado por toda a sua criação. Especialmente a nova criação, que a palavra diz que a nova criação, ela própria é um poema para Deus. A carta aos Efésios mostra isso, que a própria nova criação é um poema de Deus. O Senhor cantou nossas vidas, mesmo antes da fundação do mundo. Graças a Deus, porque o hino de adoração brota no próprio coração de Deus. Quando nós experimentamos a Deus, diz a palavra no Salmo 40, que o Senhor tirou-me de um lago horrível, pôs os meus pés sobre uma rocha e colocou em mim um hino de louvor, de adoração. Graças ao Senhor. Isso é obra da nova criação. Deus tem... Só existem duas criações. Uma foi anulada. A primeira, que Jesus aniquilou na cruz, e a nova criação, que é a que brotou na cruz. Graças a Deus. Só existe essa nova criação agora perante os olhos de Deus. A outra, o Senhor não conta mais. Graças a Deus por ter nos dado a sua nova natureza. Mas o Senhor Jesus prometeu voltar e buscar essa nova criação. E nós devemos saber como nos comportar até a sua volta. Paulo sempre fala assim. Ele falou aos irmãos dizendo: vocês têm sido obedientes tanto na minha presença quanto na minha ausência. Tem se comportado de modo digno tanto na minha presença quanto na minha ausência. Da mesma forma, o Senhor Jesus Cristo espera que tenhamos um comportamento quando Ele estava na terra, que os crentes tivessem um comportamento na sua presença e tivessem um comportamento adequado, honroso para com seu nome na sua ausência. Então, no caso, consideremos hoje, não vamos espiritualizar as coisas, não, Jesus está conosco e tal, mas sabemos que corporeamente Ele está ausente. Um dia nós teremos a parúsia, que é a presença, então veremos pessoalmente o Senhor, mas hoje nós temos o Espírito Santo que habita em nós e temos o Senhor ausente. Paulo fala que o Senhor está ausente, mas ele quer que nós estejamos fielmente seguindo sua vontade enquanto ele está ausente. Queria ler Mateus 24, verso 42. Depois do 45 até 51. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. vigiai, pois. Vigiar é estar atento, acordado. Você não pode ser aquele crente que está dormindo, desapercebido, negligente, preguiçoso. Tem que ser um crente desperto, despertado. Em Efésios, Paulo usa essa palavra, dizendo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Desperta tu que dormes. Dormir significa não compreender a vontade de Deus hoje, não estar lúcido quanto à vontade de Deus e não estar posicionado quanto a essa vontade. Porque logo mais, aos textos seguintes, Paulo vai dizer que você deve entender a vontade do Senhor e remir o tempo, e de que forma? Tendo uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida que tenha realmente a abundância do Espírito. A necessidade do mundo é de vida. E a necessidade do crente? É de vida abundante. A necessidade do mundo é de vida. Ele precisa de vida porque está morto em delitos e pecados. Está morto na sua soberba, no seu orgulho, nos seus entendimentos. Inimigo de Deus no entendimento. A mente humana é um dos piores inimigos de Deus. Ele pensa que está bem, mas ele está mal, está morto. Então ele é inimigo de Deus no entendimento. O mundo precisa, para voltar ao entendimento, precisa vida. E o crente, para ser agradável a Deus, o que precisa? Não precisa de vida, precisa de vida abundante. Foi esta vida que o Senhor planejou para nós. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O crente que não deseja a vida abundante é um crente negligente, é um crente que está dormindo, displicente. É um crente acomodado, ele está em águas paradas, não é águas fluindo. O Senhor Jesus disse: olha, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. Ele é vivo, um crente vivo, um crente dinâmico, cheio do Espírito. Porque aí o Senhor estava falando da vida do Espírito. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. A obra da cruz só não é vã na vida desse crente porque ele tem a salvação. Mas ele, por sua conduta, é como se ele estivesse fazendo vã a obra da cruz de Cristo. Não desejar essa abundância de vida que o Senhor proveu através da sua obra na cruz. Então, o crente negligente está deixando para trás este propósito divino maravilhoso. Às vezes a reunião dos santos é uma reunião de pessoas vivas dentro dos mortos. Não é pessoas mortas dentro dos vivos. É para vivo dentro dos mortos. Pessoas ressurretas em Cristo. Aqui também, vamos ler agora o verso 45 até o 51. A conduta do crente na ausência do Senhor. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constitui sobre sua casa para dar sustento a seu templo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens.
Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui nós temos um bom servo e temos um mau servo. Temos um servo que espera o seu senhor e tem outro servo que ele diz: o senhor vai voltar tarde. Ele não está vigiando. Ele está envolvido com muitas coisas, está com problemas com seus conservos, ele é violento com seus conservos. Consideremos aquele irmão que é irreconciliável, aquele irmão que não se deixa convencer, é um irmão que tem convicções de si mesmo, tem avaliações próprias acerca de si mesmo e não se deixa convencer. A palavra não crer significa não se deixar persuadir, não se deixar convencer. Isso é que o povo de Israel, quando o Senhor falou da terra prometida, de uma vida abundante naquela terra, esse povo não se deixou ser persuadido por Deus. Isso é incredulidade. Não deixar-se persuadir. Deus fala e eu não me convenço. Deus fala e eu não me rendo. Deus fala que eu preciso ser quebrantado. Deus fala que eu preciso amar. Deus fala que eu preciso perdoar. Eu não me convenço da palavra de Deus. Isso significa, eu não creio nisso. É uma dureza do coração. Não crê. O Senhor quer nos persuadir sempre. Nós nos reunimos cada semana e o Senhor sempre traz uma palavra para persuadir nosso coração a uma mudança, e nós não nos deixamos persuadir. Essa palavra está em Hebreus capítulo 3. Eles não deixaram ser persuadidos. Eles não tiveram força para agarrar a promessa de Deus. Não agarraram. Por isso, irmão, o reino de Deus se apodera por força. Busque força no Espírito Santo. Abrace a palavra de Deus. Agarre, por mais dura que ela seja, ela vai te trazer para uma posição de vida abundante e gloriosa no Senhor. Então, o servo mau é esse servo negligente que está pensando que o Senhor vai voltar a daqui a mais 1000 anos, ou a daqui a 100 anos. Mas o Senhor adverte. Ele pode vir na hora em que você não pensa. Ele pode vir a qualquer momento. Bom, é o que está escrito. Deixando a teologia da escatologia de lado, vamos ver o que Jesus falou. Ele disse que ele pode vir a qualquer hora. Deixando as interpretações, e vamos ver o português claro que está aqui. O Senhor quer que você vigie, seja um bom servo, um servo fiel, que ame seus irmãos, que não critique seus irmãos, que não aponte o dedo julgando os teus irmãos. Que o Senhor quer que você ame teus irmãos, porque foi esse exemplo que ele deu quando ele esteve neste mundo. Você vê, quer ver uma coisa que mata a vida da igreja? São as murmurações, as queixas, os ciúmes, as invejas, Essas coisas destroem aquela vida maravilhosa do Senhor na igreja. A palavra do Senhor mostra que isso aí vai trazendo divisões, facções, vai trazendo distância entre um irmão e outro, e a igreja vai perdendo a vida do Senhor, porque a quebra da unidade vai fazendo escoar a vida do Senhor. O que dá poder na igreja é a vida do Senhor, a vida do Espírito, provida pelo Espírito. Mas para isso nós temos que tomar a cruz de Cristo. Nós temos que renunciar a nós mesmos. Temos que viver uma vida. Todos passam dificuldade. Às vezes nós pensamos que toda a igreja tem que focalizar a minha vida para meu benefício, né? Isso é uma vida egoísta. Eu penso que o meu problema é o único na face da terra. Não. Milhares de irmãos estão sofrendo mais do que nós. Nós devemos ter uma vida devotada ao Senhor, em amor, amor profundo pelo Senhor. Os irmãos estão estudando aqui sobre o primeiro amor, a carta de Éfeso. Olhe no livro de Atos o que foi a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso teve uma visitação tremenda de Deus. A igreja de Éfeso era desejável pelo Senhor. Ela teve um posicionamento assim de amor profundo pelo Senhor, porque ela veio de um contexto de obra de feitiçaria, de obras de magia negra, de filosofias e tudo isso. Veio da desgraça do profundo do inferno. O Senhor foi lá. Aqueles crentes chegaram em praça pública, queimaram seus livros, fizeram um montante de livros que montava muito dinheiro. E queimaram tudo. Às vezes a gente fica com pena de queimar um pijama velho. A gente guarda lá a botinha do neném que meu avô deu e tal. Pega, guarda direitinho lá. Não se desfaz daquela botinha. Nós ficamos no coração guardando alguma coisa. Aquela igreja renunciou tudo. Eles tinham um amor profundo uns para com os outros. Deus tinha zelo por aquela igreja. Que olha só, mandou apóstolo João cuidar daquela igreja, mandou Timóteo, um dos melhores discípulos treinado pelo apóstolo Paulo. Mas eles renderam-se plenamente ao Senhor. Mas um dia, irmãos, não vigiaram. Eles perderam o que tinham de melhor. Perderam o primeiro amor. Deixaram. E foi uma ruína para aquela igreja. Deixaram. Porque quando nós nos nutrimos de Cristo, automaticamente essa vida flui na questão horizontal, na nossa comunhão, no nosso relacionamento. Nós começamos a servir uns aos outros em amor. Nós começamos a ver que realmente Cristo está na terra. Não diz que a nossa unidade é para que o mundo creia que Cristo está aqui e foi enviado? Esse é um testemunho. Agora, cada crente vai, lamentável dizer, mas é uma verdade, cada crente vai comparecer perante o tribunal de Cristo. Se quebrou a unidade, se deixou de amar o irmão, se ofendeu um irmão e não se retratou, se feriu o irmão e não não se arrependeu. Bom, estas coisas serão resolvidas quando Cristo voltar. Por isso o Senhor manda nós nos acertarmos enquanto estamos no caminho. Estamos no caminho com o nosso irmão. Vamos resolver. Vamos parar de criticar. Vamos parar de apontar o dedo. A obra de Deus é muito pesada. Ela traz sofrimento. Nós interpretamos mal, às vezes, um irmão que está sobrecarregado com relação à obra de Deus. É difícil de interpretar uma pessoa que carrega uma carga espiritual. Talvez na época seria muito difícil interpretar o Senhor Jesus, tanto que sua família veio atrás dele. Ele estava lá, a obra estava desenvolvendo, e o Senhor trabalhando, o Senhor servindo, e a sua família disse: bom, ele está meio fora da cabeça. Sua família disse: ele está louco. Irmão, oxalá todos nós nos fizéssemos loucos de amor por Cristo, pela sua obra. Oxalá todos nós fôssemos loucos. Quem quiser ser sábio, quem quer ser sábio aqui? Quem quer ser sábio? Quer ser sábio? Faça-se louco. Faça-se louco. Essa é a receita do apóstolo Paulo. Ele é um bom cozinheiro, né? Deu uma receita boa. Quer ser sábio? Faça-se louco para ser sábio. Olha, você nunca consegue alcançar a sabedoria de Deus enquanto você não chegar a babar como Davi, né? Babou. Louco. Porque a sabedoria nossa é loucura diante de Deus. Mas a sabedoria de Deus é loucura diante dos homens. Mas é glória diante de Deus. O Senhor diz que deu a sabedoria para a nossa glória. A sua sabedoria para a nossa glória. Da qual ninguém se gloria. Todos os homens sábios na face da terra, não há um que se gloria. Por quê? O Senhor deu a sabedoria a eles. A sabedoria celestial. E eles têm isso. Isso é a glória que o Senhor deu para nós. Está lá em Coríntios. Essa sabedoria Ele nos deu para a nossa glória. Mas é uma coisa de que nós não nos gloriamos. Nós ficamos calados. Ela só manifesta de uma forma através do bom cheiro de Cristo. Assim se manifesta a sabedoria de Deus. Não em palavras de arrogância, palavras de sabedoria. Paulo falou aos Coríntios: eu não fui ter convosco com palavras de sabedoria, mas ali fui pelo Espírito, eu fui humilde na simplicidade, mas no poder do Espírito Santo. Pode ver, Paulo descreve a sua chegada e sua entrada entre os coríntios. Ainda que tinha a glória da sabedoria de Deus, veio entre eles com muita simplicidade e disse: nada me procuro saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Ele mostrou Cristo na sua simplicidade, no seu sofrimento, e ele quis ensinar aos coríntios isso. Se os coríntios tivessem aprendido, eles não teriam entrado naquela confusão de carnalidade, de divisão, de separação uns dos outros. Eu sou de Paulo, de Cefas, eu deste daquele, e até mesmo num outro espírito falando que eu sou de Cristo. Até Cristo voltar, irmão, tome a cruz. Tome a cruz, seja simples, humilde. Pode ser o mais inteligente dos crentes, pode ser aquele que tenha mais sabedoria, mas o que vai externar que temos sabedoria é a nossa simplicidade em Cristo. É isso. Pense bem. Jesus está voltando. Olha, nunca cresceu tanto a esperança como está crescendo no meu coração esses últimos dias, essas últimas horas. Eu tenho visto assim. Você sabe quando as pessoas que trabalham no campo sentem o cheiro da chuva a dezenas de quilômetros, quando ela está vindo, chuva, porque vem o cheiro antes. Está vindo o cheiro da volta do Senhor. Aleluia. Nós estamos sentindo o seu cheiro, o cheiro da sua presença está se aproximando, até que o vejamos face a face. É isso que vai ser muito melhor. Aleluia. O que que, né, no português nós temos uma palavra privilegiada que no espanhol não tem, né, que é saudade. Saudade. Aquele desejo de ver a face do outro, que não satisfaz apenas vendo fotografia. Não me satisfaz ouvir de Jesus. Eu quero ver Jesus. Essa é uma sede que eu tenho desde criança, porque eu fiz a primeira comunhão no catolicismo e eu pensava assim: poxa, por que que eu tenho que ir lá confessar para o padre para mim ter a primeira comunhão? E eu pensei comigo desde criança, porque foi ensinado que Jesus existe e que Jesus passou por este mundo. E eu falei assim comigo, desde criança, falei no meu coração: eu quero ver um dia Jesus, quero encontrar Jesus. E eu, na minha mentalidade assim, aparecia um filme de Jesus, do Franco Zeffirelli e de outros, né? Eu falei, vou ver esse filme. Pensa, quero ver como é que é Jesus, para que no dia que eu encontre ele, eu vou saber como é que ele é. E eu ia ver todos os filmes falando de Jesus. Tudo que é filme. Um dia, sem estar pensando nele, porque eu fui catequizado pelas freiras, que eu nunca deveria ser um crente, porque essa crentarada aí tudo vai para o inferno. Elas falaram isso para mim. Eu pensando, poxa, se os crentes vão para o inferno, o que eu posso fazer da vida? Né? Eu procurando, então, quando chegava um crente, eu fugia. Falei, bom, eu quero encontrar Jesus, não quero ser crente. Eu estava tão endurecido para a salvação, mas eu tinha feito uma oração ao Senhor, que eu quero entrar no reino de Deus. E um dia o Senhor, em março de 1979, eu estava alheio, rejeitando os crentes, e de repente o Senhor Jesus me batizou com o Espírito Santo. Eu caí chorando, e eu ali falando em línguas e chorando e tal. E uma moça católica, praticante, ela veio ver o que tinha acontecido. Eu me levantei chorando, abracei ela, ela começou a falar em línguas, foi batizada no Espírito Santo, se converteu, nasceu de novo. Falei, meu Deus, isso é Jesus. Aleluia. Jesus, eu encontrei Jesus. Eu vi Jesus. Ele me mudou completamente. E a primeira coisa é que naquele dia eu quis ficar cantando o dia inteiro. E ficamos cantando aquela noite. E cantava e nós não queríamos ir embora. E quando voltei para casa cantando, fui trabalhar cantando, e daí aconteceu um problema lá no trabalho. Um problema, porque o chefe não tinha chegado ainda. E aí todos aqueles funcionários me rodearam e comecei a pregar para eles. Aí quando o chefe chegou, aquele debandado assim. Mas foi muito impactante, irmãos. É muito impactante você conhecer o Senhor, ter uma vida cheia do Espírito Santo. Deseje isto, peça isto. Claro, o Atmani, ele adverte sobre reuniões de busca do Espírito Santo. Você, ninguém tem mérito para receber o poder do Espírito Santo. Qualquer crente que creia nele pode ser cheio do Espírito Santo e ter uma vida vibrante. É isso que Deus quer da igreja. Se a glória do Espírito Santo é provisão da obra da redenção, eu quero. Eu quero, desejo. Às vezes nós deixamos de lado, como é que você alcança a vida abundante? Se não pelo Espírito Santo, se não pelo poder do Espírito Santo. É através dele que você alcança a vida abundante. Não adianta fazer jejum de 40 dias, não adianta subir escadarias de joelho, pagar penitência, nada disso. Não adianta se abster de muitas coisas. O que resolve a nossa vida mesmo é o Espírito Santo agindo com poder dentro de nós e nos revestindo para que sejamos crentes dinâmicos. Né? Jesus falou: recebereis poder. Né? E no grego a palavra é dinamite, recebereis dinamite. Recebereis poder, dínamo, dinamite, dinamizar a tua vida. Você vai ser dinamizado pelo poder do Espírito Santo. Um crente vivo, um crente que abençoa, um crente que cura, um crente que não tem medo de fazer a vontade de Deus, um crente que não tem medo de tomar a cruz, porque todas as coisas serão guiadas pelo Espírito Santo. Você sabe que o Espírito Santo guiou Cristo até chegar à cruz. Ele fez toda a obra de condução do Senhor Jesus, desde o batismo, desde o seu nascimento, da sua formação no ventre de Maria, tudo. Irmão, esse é o curso da vida de um crente. Conduziu para a tentação do deserto, conduziu para a cruz. Uma obra completa. E após a ressurreição, Cristo ascendeu aos céus e o Espírito glorificou o céu. E o fruto da glorificação foi que Deus derramou o Espírito Santo sobre a igreja. E aí os apóstolos disseram: isto é porque Deus glorificou o seu Filho. Nós recebemos uma parte da sua glória. O Espírito Santo desceu para que sejamos participantes da glorificação de Cristo. Oh, que maravilha é isso, irmão. Estamos participando da glorificação de Jesus Cristo. Esse corpo. Por isso que devemos preservar a unidade. Devemos chorar, irmãos. Quando um irmão se divide, é questão para chorar. Não é questão para ir atrás dele, porque ele tem uma boa doutrina, porque ele tem um bom conhecimento bíblico. Não, nós temos que chorar, porque ele está fazendo realmente uma coisa que é impossível de se fazer: dividir o corpo de Cristo, separar. Você às vezes está tão fissurado em conhecimento que daí você tem um conhecimento melhor do que aqueles irmãos, então vamos nos separar. Você está perdendo a glória que Cristo deu a nós. Você não perde o Espírito Santo, mas você perde a glória, o poder daquela vida que foi dada quando Cristo foi glorificado. O que é a vida da igreja? É o Espírito que Cristo enviou para ela. A vida dele desceu dos céus, entrou em nós. Essa vida tem que se expandir, tem que crescer para benefício do testemunho do Senhor Jesus na face da terra. Nós precisamos, quando estamos cheios do Espírito Santo, né, é aquela história. Quando falhamos, eu sempre vou dizer, eu estou errado. E o outro também está errado. Nós vamos nos reconciliar. A reconciliação, né, é o ministério do Espírito Santo na casa de Deus. Reconciliação. Às vezes, eu e minha esposa somos de carne, osso e sangue. E de vez em quando o sangue me dá uns triscos, né? Dá uns triscos. Mas eu caminho da porta da cozinha até a porta do quarto e de repente eu já me dá aquela frieza do espírito e eu tenho que voltar e reconciliar, pedir perdão por uma atitude tomada que não foi do agrado de Deus. Nós devemos ver que aquele servo, o mal, ele teve choro, e o bom servo, ele teve o gozo do seu Senhor. A recompensa para ambos são diferentes. A recompensa para o mau servo é que ele vai chorar. A recompensa para o bom servo é que ele vai entrar naquele gozo pleno do seu Senhor. E isto vale a pena. Você sabe por que Jesus tomou aquela cruz? Diz lá em Hebreus capítulo 12, que pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz. Então, não se incomode se teu irmão te ofendeu, te desprezou. Tome a cruz, porque vai haver um gozo no final de todas as coisas. Você vai experimentar um gozo que você nunca experimentou. Aquele gozo está reservado como recompensa. Bom, só o fato de pensar, de perder aquilo, já causa um temor muito grande no nosso coração. Aqui em Romanos, capítulo 14, diz assim, verso 8 até o 12. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Você tem consciência do Senhorio de Cristo? Você tem consciência de que, vivendo ou morrendo, você é do Senhor? Vivendo, nós temos um Senhor. Morrendo, temos um Senhor. O Senhorio de Cristo é muito importante para a nossa vida. Nós temos um Senhor que está nos olhando. Temos um Senhor que está sobre nós. Tem um Senhor que está sobre a vida de todos os irmãos. Ele reina sobre os irmãos. Ele é Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um dos seus filhos, de cada um daqueles que estão na sua presença. Então Jesus Cristo é Senhor. Nós precisamos caminhar com essa consciência. Foi para isto, verso 9, que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Veja, Cristo é Senhor de tudo. Pedro falou isso para Cornélio. Este, Jesus, é o Senhor de todos. Cornélio era um centurião romano. Para ele, o Senhor era César. E ai dele se não confessasse César como Senhor. Ele tinha que dizer todos os dias, se levantasse a mão, tinha que dizer assim: César é Kyrios, ou Senhor. Agora Pedro chega e prega a ele e diz: ó, este agora, este, Jesus é o Senhor de todos. Agora, a partir dali, a confissão de Cornélio se tornou diferente. Ele conheceu agora o verdadeiro Senhor de todos. Então, quando ele saudava, ele dizia: Jesus Cristo é o Kyrios. Jesus Cristo é o Senhor. Às vezes nós, como cristãos, ficamos envergonhados de dizer: Jesus Cristo é o Senhor. E envergonhamos ainda mais na nossa conduta sem governo dele na nossa vida. Nós temos que nos posicionar como servos fiéis, deixar ele governar, porque fui para isto. Aqui eu entendo que a morte de Cristo veio para restaurar o reino de Deus, o reino para Deus. Restaurou o reino de Deus no coração do homem. Agora, vamos continuar a nossa conduta junto da igreja. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Um julga, outro despreza. Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Agora em 2 Coríntios capítulo 5, verso 6, diz: pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista. Neste mesmo capítulo, no verso 16, veja, aqui diz assim: porque andamos por fé e não por vista. No versículo 16 diz assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Irmão, quer ter um bom relacionamento com teu irmão? Tire a carne, tire o conhecimento da carne. A ninguém conhecemos segundo a carne. Você vai se relacionar de forma por fé, não por vista. O pior problema dos crentes é que eles não são crentes. Eles andam por vista e não por fé. Esse é um dos problemas atuais. Os crentes não são crentes, né? Como dizia aquele pastor, aquele pregador: você crê no que crê? Irmão, você crê no que você crê? Muitos poucos crentes creem no que creem. Quando ele fala de uma fé para você, mas ele se conduz diferente daquela fé, então ele não crê no que ele crê. Não é verdade? Ele fala: ame os irmãos. Ele crê nisso. É um mandamento do Senhor. Mas quando pega no calo dele, pronto, ele fica com raiva, já fica nervoso, fica brabo, se divide, se separa. É mentira a fé dele. Nós temos que crer no que cremos. Mas tem uma verdade. O problema dos crentes é que os crentes não são crentes. Eles olham a palavra do Senhor, mas procedem diferente. Irmãos, vamos voltar para a palavra. Vamos voltar para o Espírito de Deus. Vamos voltar, né, para aquilo que é real, verdadeiro, né? Realidade. O irmão Sparks traduz o que é realidade. Realidade é vida. E vida é Cristo. Isso é realidade. Temos que voltar para a realidade. O que cremos é assim mesmo. E nós vivemos assim. Eu não lembro bem a história contada, mas diz que um irmão foi numa congregação de um outro irmão. E geralmente nós queremos ver se as pessoas vivem o que pregam. E ele foi lá e voltou com a notícia daqueles irmãos. Ele disse: eles não pregam o que vivem. Eles vivem mais do que eles pregam. Irmão, se nós tivermos esses testemunhos, será maravilhoso. Não pregamos o que vivemos. Vivemos mais do que pregamos. Essa tem que ser a nossa. Devemos viver a palavra. Viver o mandamento do Senhor. E não se preocupar em pregar isso. Porque isto é como o perfume das flores. Eles vão indo. Não precisa pregar. O cheiro da rena, né? O perfume da rena. Uma rena sozinha não exala perfume nenhum, mas um feixe de rena vai exalando o perfume de Cristo. Se os crentes estão todos amarrados no feixe, vivendo a Cristo, o amor de Cristo, olha, isso não precisa pregar. Todos vão sentir o cheiro do perfume de Cristo. Aí nós levamos para Curitiba a notícia: eles não pregam o que vivem. Graças a Deus, a Igreja de Santo André, testemunho do Senhor, maravilha. Não andamos por vista, andamos por fé. Olhamos as coisas como Cristo olha. A ninguém conhecemos segundo a carne. Tiramos o cheiro da carne do nosso meio. E vamos olhar a obra de Cristo. A obra de Cristo. E aqui diz também: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos, veja, também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Paulo tinha uma conduta agradável. Ele se preocupava. Em 2 Coríntios 1:12 diz que ele tinha uma glória dele mesmo, que era o testemunho da sua boa consciência. O testemunho da sua consciência. Ele diz que procurava ter uma boa consciência, tanto para com Deus quanto para com os homens. Tenha uma boa consciência. Você pode padecer uma perseguição, mas que você tenha uma boa consciência nessa perseguição. Que você não seja culpado disso. Não tem problema ser injuriado, desde que você não seja culpado. Tenha uma boa consciência. Não cause dano. Então você será bem-aventurado se sofrer sem ter culpa. Ser inocente. Então a palavra do Senhor diz que somos bem-aventurados. Então queira essa palavra do Espírito que diz: muito desejamos ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Por quê? Paulo, irmãos, andava com a consciência à luz da eternidade. Este é outro problema dos crentes. Eles não andam com a sua consciência à luz da eternidade. Quando eles estão sozinhos, eles se comportam de uma forma. Quando eles estão presentes junto aos outros irmãos, se comportam de outra forma. Quando você olha a segunda carta de Paulo, quando ele está pronto a ser recolhido pelo Senhor, você nota ali que ele começa a falar que não tem problema com ninguém, que o Senhor, né, tenha misericórdia. Ele começa a discorrer situações que ele passou e liberou todas aquelas pessoas. Porque Paulo caminhava à luz da eternidade, irmão. O crente deve andar na luz da eternidade. Não é porque está ausente de alguém, não é porque está longe. Ele vai se comportar de forma inadequada. Cristo está ausente, mas o nosso comportamento fiel deve ser a demonstração de amor para com Ele e para com todos os santos da mesma forma. Paulo andava nessa luz, porque o verso 10 mostra isso. Ele diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Vamos seguir o exemplo de Cristo. João capítulo 13. Este capítulo é um capítulo clássico, é um capítulo, João 13, nós deveríamos, se pudéssemos, ler aí 1 milhão de vezes. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Amou-os até o fim. Não se divorciou deles. Um se divorciou de Jesus, mas ele não se divorciou de ninguém. Ele manteve até o final o seu amor, seu afeto. E olha aqui, você pensa, se você estivesse do lado de Pedro, você pensa que seria fácil amar Pedro? Não seria. Como é que ele pode interpretar Pedro assim, né? Se você já teve aquele irmão estabanado do teu lado assim, aquele irmão atirado, talvez você, que nem como é a minha personalidade, mais quietinho e tal, Pedro ia mexer com o meu ninho. Eu ia me incomodar com ele. Sabe, às vezes nós ficamos acomodadinho. Você sabe a história da águia, né? A águia tem duas fases da sua vida e Deus usa ela para representar a fase da nossa vida acomodada, a vida da alma, né? A vida da alma é tão boa que quando a águia faz o ninho, primeiro ela põe espinhos por baixo, faz a forma do ninho com espinhos bem pontudos embaixo, e depois que ela traz o fofinho, vamos supor, traz a lã, traz os peleguinhos, os pelos, as penas, para fazer o fofinho, né? Faz o ninho bem fofinho. E aí choca os filhotes. O filhote tem um período da vida da alma, vamos por assim. E ele está bem tranquilo, todo dia a mãe vem com comida, põe no seu biquinho, abre aquele bicão, come, tranquilo. Atenção toda para ele. Mas chega uma fase que ela tem que voar. Então a águia começa aos poucos tirar o fofinho, o peleiro, a parte fofa. Ela vai tirando e jogando fora. Claro, e os pontudos estão embaixo. Ela está gorda, tanto comer, vai espetando. É. As asas estão cheias de penas e ela não quer voar. E os espetos ali, ela está incomodada. Tá. Por fim, ela tira tudo e faz ela voar para a vida do espírito. Muitos crentes já querem a vida da alma, porque é sossegado. Todo mundo põe um sofazinho gostoso ali, né? Vai nos retiros, um colchãozinho bem fofinho, né? Hã? Oh, que bom esse retiro, maravilha. Bem fofinho. Ah, mas se for num retiro que o colchão tem um pouquinho de espinho. Ah, não, vamos ficar num hotel. Marido, tem que pagar o hotel. Eu vou ficar lá e só venho nas reuniões. Irmãos, a vida da fé tem que mexer com a nossa alma. Tem que tirar a nossa vida da alma. Vida de fé é enfrentar as circunstâncias com o mesmo caminho que Cristo percorreu. Todo o caminho que ele percorreu, vida de fé é isso, vamos percorrer o mesmo. Hoje, né, os filhinhos, poxa vida, se não tiver um berço de ouro para nascer, um quarto pintadinho com azulzinho, se é filho é azul, se é menina, tudo cor de rosinha com flores e tal. Onde Jesus nasceu? Onde Jesus nasceu? Nós já começamos a colocar na vida dos filhos a vida adâmica. Ó, sabe, você, Adão é isso aqui, cor de rosa, bercinho cheio de tudo bonitinho, fofinho, milhares de brinquedos pro piazinho, aquele quarto cheio. Ó, venha meu filhinho Adãozinho bonitinho, tá tudo preparadinho para você chegar neste mundo. É, você não vai ter nenhum problema porque eu vou cuidar de você. É. O filho tropeça, os anjos estão ali, para não tropeçar teu pé em pedra. É assim que criamos filho hoje. Não ensinamos eles a ter uma vida de fé. Não mostramos. O Senhor falou que toda aquela jornada no deserto, o Senhor fez aquilo para que eles contassem para os filhos. Está lá no Salmo 78. Conte para os teus filhos que as coisas não foram só não foram só rosas. Teve espinho também no meio do caminho. Seguir o Senhor tem espinhos. Servir a Deus tem espinhos no caminho. O Senhor não prometeu. Só vai ter rosas. O deserto não foi mar de rosas. Esse é o legado de fé que nós temos que passar para os nossos filhos. Né? O filho vem lá chorando. Puxa, aquela irmã me repreendeu e tal. Tá, meu filho, fica aqui, porque eu vou lá, vou dar um sopapo nessa irmã. Pode deixar, meu filho, pode deixar que eu resolvo esse problema. Irmãs, você está ensinando para o teu filho? Ah, meu Deus. Ensinar fé para o teu filho. Ensinar que existe no reino de Deus o princípio da cruz, a obra da cruz, e que ele tem que aprender. Então Jesus amou até o fim. Agora vamos para o verso 3, diz assim: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Irmão, veja a consciência de Jesus no versículo 3. Com que consciência ele fez isso? Ele estava ciente, diz assim, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, ele era Senhor de tudo, herdeiro de tudo. Tudo estava debaixo de seus pés. Mas agora ele vai para debaixo dos pés dos discípulos. Irmãos, o Senhor depositou. E outra coisa, que havia saído de Deus e que ia para Deus, que ele era Deus. Agora toma uma bacia, uma toalha, e se torna o escravo de todos aqueles ali, lava os pés. Pedro não queria. Pedro não queria, porque se fosse André, se fosse Tiago, ainda eu aceito, porque eu sou maior que eles. Mas o Senhor lavar meus pés, eu não aceito. Nós classificamos, né? Ó, se for aquele, aquele outro, eu aceito lavar meus pés. Mas o Senhor lavar meus pés? Aí que foi a encrenca de Pedro. Mas daí quando o Senhor falou assim, então você não vai ter parte comigo. Ele falou, então tá bom, o Senhor lava a cabeça, lava tudo uma vez. Você viu? Viu que Pedro é exagerado, né? Agora a obra de Deus só precisava nos pés. Agora não, pode passar pela cabeça tudo. Ele já quer ser diferente de todo mundo. Então veja, a humilhação do Senhor Jesus. Mas sabe para que ele tomou esse posicionamento? Só para colocar um novo mandamento na vida dos discípulos. Está no verso 34 e 35. Mas sabe quando ele deu esse mandamento? Ele esperou Judas sair. Esse é mandamento para quem realmente é discípulo do Senhor. Isso aqui é um segredo para nós. Este foi o segredo que João deu à igreja, para que a igreja fosse guardada dos falsos profetas, dos falsos apóstolos, daqueles que têm o espírito de anticristo. Esse mandamento é tecer as redes do coração e ficarmos todos nós unidos em amor. Foi para isso que ele deu esse mandamento. E esse mandamento nos livra de enganos. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. A vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O verso 35 é a evidência de que você é discípulo. O Senhor estava dando esse mandamento antecipado para os discípulos, porque ele ia sacramentar esse mandamento com seu sangue na cruz. E foi isso que ele fez. Irmãos, vamos viver à luz da obra de Deus feita por Cristo lá na cruz. Amém? Vamos glorificar o Senhor. Agradece o Senhor por tamanha obra do Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Ele tem nos dado seu Espírito para vivermos de modo glorioso, para a honra dele. Aleluia, Senhor. Graças te damos, ó Deus. Podemos cantar e confessando ainda esta obra do Senhor. Todos nós abrimos nossa boca e confessando de coração o que o Senhor fez, o valor que tem essa obra. o valor do amor dele por nós. Nós deveríamos realmente estar completamente entregues a ele.
Amém.
Faça isso nesta hora, antes de tomarmos o cálice e o pão. Faça a tua confissão de amor pelo Senhor Jesus, também pelo teu irmão. Glorifique o Senhor. Amém, Senhor.